louvamos e te agradecemos tudo isso que nós cantamos agora, porque nós nascemos para te adorar, porque nós existimos para te adorar, para te engrandecer, e nossas vidas são para serem instrumentos nas tuas mãos, para a tua glória. E a gente sabe que a gente fica tão aquém disso, a gente precisa de ti. Precisamos que tu nos ajudes, que tu estejas conosco, que tu nos fortaleças. Nós precisamos de ti para tudo, Senhor, porque somos fracos, miseráveis, precisamos, Senhor, da tua graça. Que a tua graça venha sobre nós agora através da tua palavra, e tu abençoes também as crianças lá embaixo, os irmãos que cuidam delas, e que tu estejas abençoando a nós aqui também, através da tua bendita e maravilhosa palavra. Nós te agradecemos e louvamos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo 4. Do versículo 14 até o versículo 21. Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galiléia, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança, e ensinava na sinagoga, sendo glorificado por todos. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: "O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, e apregoar o ano aceitável do Senhor." Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: "Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir." Meus irmãos, a Bíblia, ela tem um tema específico, um tema único, e esse tema é a salvação. A salvação é o tema das Escrituras. É a história de como Deus, o Criador do Universo, teve que resolver, porque Ele quis, pela sua muita misericórdia, Ele quis resolver o problema de todo um grupo de criaturas dele, feitos à sua imagem e semelhança, e que haviam se corrompido e haviam se destruído a si mesmos. E a história que a gente lê na palavra é a história de como Deus fez isso. A salvação do pecado é a mensagem contínua em todas as Escrituras. E é por isso que o Evangelho é central nas Escrituras. O Evangelho é a base de tudo o que a gente lê quando a gente abre a palavra de Deus. Aqui nesse trecho, Evangelho de Lucas, nós temos eu queria fazer um comentário, porque a Bíblia, a gente precisa de ajuda para a gente entender a Bíblia. Uma coisa que nós temos que ter em mente é o seguinte: os evangelistas, eles sempre são seletivos. Eles escolhem os fatos que eles vão relatar. E eles escolhem propositalmente, inspirados pelo Espírito Santo, cada um deles escolheu os fatos que iam relatar. Porque se eles fossem relatar tudo, o que que o evangelista João disse? Não caberia tudo que Jesus fez e disse, não caberia em todos os livros que existem. Certo? Isso está lá em João 21. Versículo 25. O relato de Lucas, ele é um pouco diferente, ele tem uma coisa interessante. Esse capítulo 4 aqui, ele vai falar da tentação de Jesus no deserto. E em seguida vem esse episódio que nós acabamos de ler. Só que depois da tentação de Jesus, não foi assim. Essa não é a ordem cronológica. Lucas escolheu propositalmente esse episódio, por algum motivo. que nós precisamos investigar aqui hoje. Ele escolheu esse episódio para marcar o início do ministério de Cristo. Por que será? Por quê? Porque o que aconteceu antes é que Jesus teve, durante quase um ano, um ministério na Judéia. Judéia, lá na Palestina, a Judéia é aquela região que fica ao sul. E aqui nós lemos, versículo 14, que Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galiléia. Galiléia é norte. Na verdade, o evangelista João, ele cobriu esse espaço aí, e nós encontramos o que aconteceu antes em João, de 2 até, do capítulo 2 até o capítulo 5. Então, Lucas não vai abordar o que aconteceu no templo, quando Jesus esteve lá e derrubou todas aquelas barraquinhas dos mercadores, não vai contar o episódio da mulher samaritana, não vai contar o encontro com Nicodemos. Tudo isso nós vamos encontrar lá no Evangelho de João. Por que então Lucas, e vocês sabem, nós já estamos aqui no capítulo 4, Lucas foi detalhadamente, pegou todos os episódios antes do nascimento de Cristo, né? Ele foi e fez um trabalho investigativo para saber tudo o que tinha acontecido. E por que será que agora que o ministério de Cristo, então, ele vai começar a contar o ministério de Cristo, por que será que ele escolhe esse episódio? Na verdade, nós vemos então que ele pula todo o ministério na Judéia e vai para o ministério na Galiléia, que durou cerca de um ano e meio. E esse aqui é o início desse ministério. Na verdade, Jesus já vinha passando por algumas cidades, já tinha passado em Cafarnaum, uma cidade maior que Nazaré. E o escritor judeu, historiador judeu Flávio Josefo, nos diz que naquela região, na Galiléia, havia cerca de 240 cidades e vilas, e, portanto, tinha bastante lugares para Jesus ir. E a gente vê ali que ele sempre ensinava nas sinagogas. Então, aqui nos versículos 14 e 15, nós temos aqui alguns parâmetros. O local onde isso está acontecendo é a Galiléia, norte da Palestina. O poder é o poder do Espírito Santo. Lembrem-se sempre que Jesus Cristo tornou-se homem, e como homem ele já não podia mais fazer uso da sua própria, do seu próprio poder como Deus. Ele precisava que o Espírito Santo o ungisse, e foi exatamente isso que aconteceu. A popularidade dele também aparece ali, a sua fama correu por toda a circunvizinhança. Versículo 14, ele já era muito famoso e popular. E a prioridade dele aparece no versículo 15, ensinar. A prioridade dele é ensinar. Ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Então vamos ver, eu acho muito importante isso, o lugar em que ele ensinava era as sinagogas. E aí tem uma grande obra da soberania de Deus aqui, embutida. Vamos falar um pouquinho da sinagoga. Eu sempre acho que a gente perde um pouco por não explorar um pouco a sinagoga. A sinagoga ela é um modelo para a igreja. A sinagoga era uma estrutura dos judeus, mas que serviu, em grande parte, como um modelo para a igreja. E ela foi usada por Jesus Cristo, e ela foi usada por Paulo, e ela foi usada pelos apóstolos. A sinagoga era o grande ponto de entrada. Lembram lá de Atos, todo o ministério de Paulo, onde era o primeiro lugar que ele ia? Em cada cidade que ele aparecia, ele ia primeiro na sinagoga. Nem sempre os resultados eram ruins, às vezes os resultados eram positivos. Pessoas ali das sinagogas eram convertidas, às vezes os resultados eram desastrosos, e ele apanhava, e ele era jogado, dado como morto, como aconteceu uma vez. Mas eles sempre faziam assim. Vamos falar então um pouco da sinagoga. Vocês sabem o que significa eclésia, de onde vem a nossa igreja? Qual é o significado dessa palavra? O significado dessa palavra é assembleia, um ajuntamento de pessoas. Pois sinagoga significa exatamente a mesma coisa. É um sinônimo. Também é uma palavra grega e que significa também assembleia. Certo? Geralmente, eclésia é uma palavra usada de uma maneira mais restritiva, do que sinagoga. Mas também é uma palavra grega, e que significa a mesma coisa, mais um ponto de contato aí. Para haver uma sinagoga em algum lugar, bastava que houvesse o quê? 10 homens judeus. Eles, o que os judeus chamam de Minyan. O Minyan era necessário para que você pudesse colocar uma sinagoga, porque o Minyan é necessário para fazer certas coisas, como, por exemplo, ler e pregar a Torá. Se não houver o Minyan, isso não pode ser feito em lugar nenhum. Isso vale até hoje para os judeus. Elas eram construídas em todas as cidades e vilas, e ali era o ponto de reunião, então, dos judeus. Sempre eram, normalmente eram de pedra, e sempre viradas para Jerusalém, para o templo. Então, quando Jesus, aqui em Nazaré, e em todas as sinagogas em que ele foi, quando ele ia e pregava ali, sempre a porta está virada para Jerusalém. Alguém disse que cada vez que Jesus entrava numa sinagoga e ensinava, ele olhava para o Calvário. De qualquer ponto em Israel. E é verdade. Filo, um antigo escritor judeu, descreve as sinagogas como casas de instrução. Sinagogas são casas de instrução. Ali você aprende. Ali o judeu aprendia quem é Deus, o que Deus quer, como ele é. Ali ele aprende a palavra de Deus. E a organização da sinagoga, ela era, e aí de novo a gente vê aquela semelhança, havia ali anciãos. Né? Na sinagoga havia anciãos, que são os presbíteros, e isso em cada sinagoga, e havia o arquissinagogos. O arquissinagogos é o chefe da sinagoga. O principal da sinagoga. Essas duas formas de chamar aparecem nas escrituras. Às vezes a gente não lembra, né? Mas Jairo, lembra de Jairo? Que Jesus Cristo ressuscitou a filha? Jairo, o principal da sinagoga. É o arquissinagogos. É ele. Várias vezes aparece o chefe da sinagoga. Aparece em Marcos 5, aparece em Lucas 8, aparece em Lucas 13, aparece em Atos 13, aparece em Atos 18. O chefe da sinagoga ou o principal da sinagoga. É a mesma coisa. Esse era o sujeito encarregado de cuidar que a sinagoga funcionasse corretamente. Eles não tinham nas sinagogas, eles não tinham um pastor de tempo integral, como se tem nas igrejas hoje em dia. Isso não existia. Então, o que acabava acontecendo é que você tinha ali na comunidade vários homens com capacidade de ensinar ali. E esse, o arquissinagogos era o responsável por distribuir esses homens. Então, ele escolhia quem é que ele fazia a escala, vamos dizer assim, de quem pregava. E eles faziam um rodízio. E também ele escolhia quem fazia a leitura das escrituras, porque existia várias etapas. E havia o intérprete também, porque as escrituras eram lidas em hebraico, mas a língua do povo era muito comumente o aramaico. Então o intérprete tinha que traduzir para o aramaico, até para alcançar aquelas pessoas que não tinham familiaridade com o hebraico, né? E fazer os prosélitos também. Esse arquissinagogos era, então, o responsável por garantir o funcionamento da sinagoga. E aí a soberania de Deus. Nesse período em que Jesus Cristo andou pela Palestina, houve um fenômeno que na história é conhecido como a liberdade da sinagoga. A liberdade da sinagoga nada mais é do que a característica que havia em todas as sinagogas de que, quando houvesse na cidade um rabi de fora, com uma certa expressão, judeu, claro, né, ninguém que não fosse judeu poderia jamais ocupar o púlpito, vamos dizer assim, de uma sinagoga. Mas, sendo um judeu e um rabi, um mestre conhecido, ele era sempre convidado a trazer a palavra pelo arquissinagogos. Isto é a liberdade da sinagoga. E isso foi extremamente útil ao Senhor Jesus Cristo. Porque todo lugar que ele ia, ele era, sim, convidado a ensinar na sinagoga. E é exatamente isso que está acontecendo com ele aqui, desta vez na sua cidade onde ele foi criado. Não a cidade onde ele nasceu, que nós sabemos que é Belém, mas a cidade em que ele se criou, viveu, onde todos o conheciam. Tanto que, versículo 22, não é este o filho de José? Foi isso que todo mundo falou, né? Oh, mas esse aí é o filho de José. Agora, provavelmente, eles estavam vendo por que aquele homem, aquele rapaz que eles conheceram, era tão diferente, tão especial. E aí a gente pensa alguma coisa assim, né? Poxa, a sinagoga era a casa de instrução, o lugar em que se ensinava. Será que as igrejas ainda são assim? Será que isso se perpetuou? Quando o povo de Deus deixou de ser aquele povo judeu com o templo, com toda aquela coisa, e passou a ser a igreja mais ampla, com o véu rasgado, não há mais separação entre judeu e gentil. Será que se perpetuou essa coisa? Ou será que cada vez mais as igrejas vão se tornando casas de entretenimento, de atividades sociais, e o ensino vai ficando de lado? Será? Será que ainda vamos continuar sendo conhecidos como o povo do livro, como os antigos judeus eram? Pelos outros, os pagãos? Esse é o povo do livro. Ou será que os muçulmanos vão tomar esse lugar de nós? Coisa que já está acontecendo progressivamente. Precisamos pensar nisso. Não era para piorar, era para melhorar. Né? A troca da sinagoga para a igreja era para melhorar. Que Deus nos ajude para que a gente possa ter esse resgate. E alguém possa dizer, não, são casas de instrução, sim. Onde se aprende por que nós nascemos, que nós cantamos antes ali. Mas vamos dar uma focada agora no episódio em Nazaré, então, que nós lemos aí. Ele entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, ele sempre fazia isso, certo? E ele levantou-se para ler. Ele foi convidado pelo arquissinagogos, como um rabi famoso, como nós vimos no versículo 14, e ele, então, levantou-se para ler. Era costume que, para ler, eles se levantassem todos, e depois a exposição da palavra era feita diferente de como é feito hoje, era feito sentado. Não é? Mas ele, para ler, ele, então, se levantou. E aí vem a pergunta, né? Ele pegou e leu o atendente ali, o Shazam, que tinha o Shazam, que era esse sujeito, um tipo de um diácono, né? Eles tinham na sinagoga. Ele entregou o rolo para o Senhor Jesus, ele então procurou, quando você procura aí o Senhor Jesus, né? Esses tempos é interessante, porque eu gosto sempre desses detalhezinhos, essas curiosidades. Há um tempo atrás eu preguei aqui sobre João 8 e eu falei ali foi o único lugar em que Jesus escreveu. Né, que aparece retratado, né, evidentemente que ele escreveu muitas outras vezes, mas ali aparece que ele escreveu. E aqui é o ponto em que aparece que ele leu. Né, também interessante. E ele então pega e abre e lê um trecho que a gente conhece hoje como Isaías 61, 1 e 2. Certo? E aí ele fecha o livro, devolve ao assistente, senta, e ele diz que hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Gente, e aí a gente entende por que Lucas escolheu este episódio. Porque não há episódio mais importante, mais marcante, para deixar claro quem Jesus é e o que ele veio fazer. Nada melhor, nada mais claro e útil do que colocar esse episódio como o episódio inicial para contar o ministério de Jesus Cristo. Aqui fica claro que ele é o Messias. Esse episódio ele é interessante também porque ele também já marca o destino de Cristo. Depois que ele fez a exposição dele, e a gente não tem a exposição como um todo, a gente só tem esse preâmbulo, nós vemos mais adiante nesse mesmo texto, nós vemos que versículo 28, todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira. E levantando-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o cimo do monte sobre o qual estava edificada para de lá o precipitarem abaixo. Jesus, porém, passando por entre eles, retirou-se. Então também já é um episódio que aponta para a morte dele. diz quem ele é e já deixa claro que ele vai morrer. Na sua própria cidade, entre os seus, ele sofre esse atentado contra a sua vida. A Nazaré fica num monte, na encosta do monte, num platô naquela montanha, e eles devem então tê-lo levado mais para cima no monte, para tentar jogá-lo de lá de cima de um penhasco. E ele escapou, não sabemos se milagrosamente, ou porque ele era forte, provavelmente ele era forte mesmo, trabalhou como carpinteiro a vida inteira, tinha agora seus 30 anos, então não sabemos exatamente. Esse texto, gente, que ele lê aí, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Esse texto fala do Messias. Todos, em todas as sinagogas, inclusive em Nazaré, sabem que esse texto fala do Messias. Todos sabem que eles devem esperar este homem que está retratado aqui em Isaías 61, 1 e 2. Isso é conhecimento comum. Todos sabiam disso. Todos sabiam. Fala do ungido, fala daquele... E o que é um ungido? O que é o Messias? Messias é uma palavra grega que se refere ao ungido. É uma transliteração de uma palavra hebraica. O ungido nada mais é do que alguém separado para uma missão especial. E este ungido aqui é aquele que eles todos esperavam. E, infelizmente, ainda esperam. Então, aqui há um contraste interessante. Eles sabem quem é o Messias e eles sabem quem é aquele homem que está ali diante deles. Eles sabem quem é o Messias porque eles conhecem as Escrituras e eles sabem quem é aquele homem ali na frente deles, aquele filho do carpinteiro, porque ele viveu com eles desde que ele era criancinha. Na verdade, é a mesma pessoa. E isso eles não vão entender. Não vai entrar na cabeça deles. E aqui, claro, Jesus falou daquela coisa de que não há profeta sem honra, a não ser na sua casa, entre os seus. Né? Versículo 24. Vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Isaías, gente, é conhecido, muitas vezes ele é dito que, eu já falei aqui uma vez isso, talvez num CTB, não me lembro, Isaías é conhecido, às vezes se diz, que ele é o quinto evangelho. Tal a quantidade de material sobre o Messias que há ali. E é interessante porque é o quinto evangelho, mas ele ganha uma conotação especial porque ele é o evangelho que Jesus usou. Já que ele não dispunha de outros. Né? Os outros vêm depois, certo? E a gente vê, ao longo de todo o livro de Isaías, a gente vê referências ao Messias. Vamos pegar um exemplo aqui, vamos abrir lá em Isaías 11. Mas, na verdade, os textos são diversos, né? Você tem lá o famoso Isaías 53. É realmente o quinto evangelho, impressionante. Então, lá em Isaías 11, versículo 1. Do tronco de Jessé sairá um rebento. Jessé, pai de Davi, certo? Então, dessa linhagem aí, virá um homem, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara da sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. A justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus rins. Esse tipo de texto tem em toda a Escritura, especialmente no livro de Isaías. Certo? Esse tipo de referência claríssima ao Messias. Claríssima. Ele é ungido. Vejam ali, o Espírito do Senhor está sobre ele. O multifacetado Espírito do Senhor. De sabedoria, de entendimento, de conselho, de fortaleza. E a gente sabe que isso aconteceu, e Lucas já nos relatou isso no capítulo 3. Capítulo 3, versículo 21, vamos dar uma olhadinha ali. E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, lembram lá? João Batista estava batizando todo o povo. Também o foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. E ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Ali então, ele foi ungido. Versículo 23, ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Então ali Lucas já faz a referência da idade dele, quando ele começou. Ele é o ungido. Versículo, aí dali para frente, Lucas é insistente nessa coisa do Espírito. Ele deixa claro o tempo inteiro, este é o ungido, este é o ungido. Tudo que ele faz é com unção de Deus. Ele é o Messias. Vejam lá Lucas 4:1. Jesus cheio do Espírito Santo. Toda hora Lucas vai fazer isso, cheio do Espírito Santo. Vejam lá no versículo 14, no poder do Espírito. Sempre isso, sempre a referência, deixando claro que ele é o ungido. E aí, versículo 19, o Messias foi enviado para esse grupo de pessoas, que nós vamos falar depois, e para apregoar o ano aceitável do Senhor. O envio de Jesus Cristo foi para dizer que agora começou o tempo em que Deus está aberto a receber pecadores que se arrependem e creem em Cristo. Ali começa o ano aceitável do Senhor. O ano aceitável, o tempo do favor de Deus. O tempo em que Deus é favorável ao homem. Este é o tempo da salvação. Começou ali. E aí, aqui existe o famoso e o bendito, chamado bendito ponto final. Um ponto final inserido pelo Senhor Jesus no texto de Isaías. Ele não leu o texto inteiro. Isso deve já ter causado um certo choque. Porque ele foi e leu, vejam lá Isaías 61, 2. E apregoar o ano aceitável do Senhor, ponto. Tem ponto aí no de vocês? Não tem ponto, né? Continua a frase, né? O que diz ali? E o dia da vingança do nosso Deus. Esse é o bendito ponto final. Jesus, ele é o dono das Escrituras. Ele põe ponto onde ele quiser. Ele é a palavra encarnada. Ele pegou e pôs um ponto ali. Por quê? Porque não é dia de falar, não é o momento de falar em vingança. Não é a hora ainda. Vai chegar a hora. Esse não é o momento. Hoje é dia de salvação. O ano aceitável do Senhor. Ponto. O dia da vingança do nosso Deus fica para um outro momento. Aí ele fechou o livro. Não leu aquela parte. Porque ele é cheio de misericórdia e bondade. E vejam a proporção, né, gente? Vejam como é o nosso Deus. E vejam como é uma riqueza nas Escrituras infinita. O ano do favor de Deus e o dia da sua vingança. Mostra a proporção durante um tempo, não é um ano, a gente sabe, né? Mas só para dar uma ideia, é uma palavra simbólica. Não sabemos também se a vingança vai ser em um dia, provavelmente não, mas há uma proporção aqui. A misericórdia do Senhor extremamente longa. Já estamos aí com 2000 anos do ano aceitável do Senhor. Continua, o dia da vingança não chegou ainda, não sabemos quando vai chegar. O dia em que Jesus vai tirar o ponto. Isso cabe somente a ele. E aí vem a bomba. Ele fecha o livro, devolve para o Shazam, senta. Todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Perceberam a dramaticidade do momento? Como Lucas procura colocar toda a plástica da coisa, todos olharam para ele. E aí vem a bomba, aquilo que ninguém esperava, porque eles tinham escutado rabis aos montes ensinarem sobre aquele texto. E todos diziam assim, algum dia essa profecia vai se cumprir e o Messias estará entre nós. Esse dia vai chegar, algum dia vai chegar, um dia nós veremos essas escrituras cumpridas. Mas aí Jesus vem com a bomba. Hoje, hoje, se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. E aí, tudo foi para um outro patamar, uma outra esfera, né? Percebeu-se que ali estava acontecendo um dos maiores eventos históricos já registrados. Vamos olhar então, já que hoje se cumpriu, já que se cumpriu nele, já que ele é o Messias, vamos então ver qual é a função do Messias. Por que que ele foi enviado para apregoar o ano aceitável do Senhor? E aí nós vemos as quatro metáforas. Quatro grupos, que na verdade são as mesmas pessoas. Os pobres, os cativos, os cegos e os oprimidos. Ele veio para alcançar essas pessoas, nenhuma outra. Só essas. O Messias não está interessado em alcançar os ricos, os que estão livres, os que... Não estão doentes, que estão bem, que têm plena saúde, e os que estão tranquilos e seguros e confortáveis. E para esses ele não veio. Ele não veio. Isso ele deixou claro várias vezes, né? Como ele, aí mesmo em Lucas, virem uma página aí, Lucas 5, 31. O episódio quando ele estava na casa de Levi, ou Mateus, comendo com publicanos e pecadores, e aí os fariseus chegam e os escribas vêm e interpelam ele e perguntam: por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? Respondeu-lhes Jesus: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Então, para vocês eu não vim. Foi mais ou menos isso que ele disse. Por isso que eu não estou com vocês. Por isso que eu não sentei com vocês, eu sentei com eles. Para vocês, eu não, não é minha missão. Não fui ungido para isso. Leiam Isaías 61. Né? Leiam todo Isaías. Aí vocês vão entender que eu não vim para vocês. E essa descrição, assim, em que ele vem para essa escória da sociedade, vamos dizer assim, isso aparece o tempo inteiro, e ele usa isso o tempo inteiro. Lembram, o que vem à memória logo aqui, nessa identificação de Jesus Cristo, nesse cartão de visitas dele? O que vem à memória? Vem a dúvida que pairou no coração do seu primo, João Batista. Ele ficou em dúvida, será que é ele mesmo? Será que esse é o Messias? E aí nós temos lá o texto de Mateus 11, em que Jesus responde, e talvez vocês se lembrem da resposta. Vejam lá a pergunta do mensageiro de João Batista, versículo 3, Mateus 11, 3. És tu aquele que estava para vir ou havemos de esperar outro? E Jesus respondendo disse-lhes: ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Ele nem responde sim ou não. Ele sabe quem é João Batista, ele sabe que quando João Batista ouvir isso, ele vai dizer: não, já entendi, Isaías, Messias, fechou. Né? Gente, pobres, cativos, cegos, oprimidos. Todas as pessoas sem Deus são assim. Todas, sem exceção. Mesmo que estejam ricas, mesmo que tenham saúde, mesmo que estejam confortáveis, elas não sabem que elas são assim. E são essas pessoas que o Messias veio salvar. Sabe, irmãos, às vezes eu fico pensando que há um perigo para a igreja e para os crentes em geral, porque ao longo dos anos, e isso a história mostra, ao longo dos anos, conforme o tempo passa, conforme nós vamos tendo filhos, netos, a igreja vai se descaracterizando. E ela não é mais um ajuntamento de pobres, cativos, cegos e oprimidos. E passa a ser um ajuntamento de fariseus e escribas. Por quê? Porque vai havendo progressivamente orgulho espiritual. Afastamento de Jesus Cristo. A falta de entendimento de que para pessoas como os fariseus e os escribas, ele não veio. Então, às vezes, eu temo que os crentes, em geral, eles acabem caindo numa arrogância, num orgulho, numa glória pessoal que não está autorizada. Salmo 115, nós cantamos aqui, Moisés leu, abertura do Salmo 115, para todos os judeus, deveriam ter entendido, não entenderam. Será que a igreja vai entender? Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória. Será que a igreja entendeu isso aí? Os fariseus e escribas não entenderam. Eles acharam que eles tinham glória. Isso me preocupa às vezes, porque a gente vê lá em 1 Coríntios 1, um eco lá desse Salmo 115. 1 Coríntios 1, versículo 27. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou, da parte de Deus, sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Não há glória em nós, nenhuma, nunca. Ah, mas eu agora já tenho 30 anos de convertido, eu sou presbítero na minha igreja, ou eu sou não sei o quê. E daí? Toda a vanglória precisa ser excluída, sempre. Não mudou. No fundo, no fundo, você é aquele mesmo pobre, oprimido, cativo e cego. E a cada dia você precisa de novo de Jesus Cristo. Vamos dar uma olhadinha nessas quatro palavras bem rapidamente. Ele começa falando dos pobres, e essa palavra aí é a palavra ptokos, em grego. Não é a palavra comum para pobre, que é, né, como a gente pensa no pobre. É a palavra penikros. Penikros é a palavra que foi usada, por exemplo, pelo Lucas, mesmo em Lucas 21, falando da viúva pobre. O pobre é aquele que tem muito pouco. O ptokos é aquele que não tem nada. É um mendigo. Sabe quem é o ptokos na Bíblia? Lázaro. Lázaro, o mendigo da parábola. Ele fica ali caído, abjeto, não tem nada a oferecer para ninguém porque ele não tem nada. Ele não tem nem capacidade de trabalho para ganhar alguma coisa. Ele não tem nada nunca. Ele é nada. Para esses, Jesus Cristo veio. E só, e o que, que diz ali? Para pregar o evangelho aos pobres. Evangelizar os pobres. Trazer boas notícias para os pobres. Só há boas notícias para os pobres. Para esses mendigos. Não há boas notícias para os outros. Para os outros são notícias ruins. Né? Aquilo que nós vimos. Eu não vim para vocês. Desculpe, mas eu como com eles aqui. Com vocês eu não vou. Só para os pobres há boas notícias. Se a tua religião, a tua moralidade, a tua respeitabilidade vale alguma coisa para você, Jesus Cristo não é para você. Não há nenhuma boa notícia da parte dele para você. Isaías 66 diz assim: o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito, que treme da minha palavra. É assim que funciona. Lembram da história do publicano e do fariseu? O que o publicano disse? Ele nem levantava os olhos para o céu. Ele ficava assim. E aí ele batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. O que é que Jesus Cristo disse sobre esses dois homens? Isso está lá em Lucas 18. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa e não aquele. Porque todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Ele fala também dos cativos. Aikmalotos. E esse Aikme. Aikme é uma lança. Aikmalotos é aquele que está sob uma lança. Tem uma lança em cima dele. É um termo usado muito para prisioneiros de guerra. Então, alguém que foi aprisionado e que está cativo. O John MacArthur, ele diz que não há época na história em que o pecador se sente mais livre. Nunca ele foi tão livre. E nunca ele foi tão cativo. Como é enganoso Satanás, né? Como ele é ardiloso. E como o homem é cego. Colossenses 1,13 diz que ele, Jesus Cristo, nos libertou do império das trevas. Ele, o Pai, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Colossenses 1,13. Mas nós sabemos, 1 João 5,19, que nós somos de Deus e o mundo inteiro jaz no maligno. Então, todo o mundo está cativo. Nós fomos libertados por Jesus Cristo, porque ele veio proclamar libertação para os cativos. Também os cegos. Cego é aquele, na metáfora, é sempre aquele que não consegue ver ou entender a verdade. Todos nós nascemos cegos por natureza. Quando fala no cego de nascença, é cada um de nós. Cego de nascença. Por causa de Adão, por causa do pecado de Adão, a gente já nasce cego. A gente não enxerga a verdade, não entende a verdade, não sabe o que ela significa. E isso a gente vê lá em 1 Coríntios 2,14. Vamos ver lá, 1 Coríntios 2,14. O que diz ali? Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque lhes são loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Então, o homem natural, como ele nasce, ele não entende nada das coisas de Deus. E o próprio Deus mantém cego aqueles que ele não quer alcançar na sua soberania. João 12, 40 diz o quê? Cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração para que não vejam com os olhos nem entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. Está vendo? Então, o próprio Deus impediu que eles enxergassem para que Jesus não os curasse. Isso é soberania. E o diabo também cega. 2 Coríntios 4, 3 a 4. Se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, qual é a imagem de Deus. Nós sabemos que o Messias é a luz. João 1. Ele é a verdadeira luz que ilumina todo homem. Só ele dá vista aos cegos, aqueles que não enxergam nada. E por último, os oprimidos. Essa é uma palavra muito forte. No original, a palavra trauo, que significa quebrado em pedaços, moído, destruído. Golpeado com extrema dureza e esmigalhado. Esse é o oprimido. Talvez algum de vocês até se identifique com isso. Despedaçado, moído, por dentro, no coração. Para esses, Jesus Cristo também veio. Para trazer libertação para eles também. O pecado é um fardo terrível. E a lei é um fardo. O pecado se alimenta da lei, Romanos 7. O pecado só tem força por causa da lei. Nós somos programados pelo mal que há dentro de nós para fazermos qualquer coisa ao contrário do que Deus disser. Se Deus chegasse e dissesse, ó, saiam por aí e adulterem à vontade, nós não faríamos castidade total. Impressionante. A lei produz o pecado. Não porque a lei seja ruim, mas porque nós somos maus. Isso que Romanos 7 ensina. Estava lendo o Lloyd-Jones, quando ele faz a exposição de Romanos 7, ele fala que é uma coisa até estranha. Para quem tem uma mentalidade assim, mais indo na direção das obras, na direção de usar a palavra como os fariseus e os escribas usavam, ele fala uma coisa que soa estranha, né? Que a lei é o maior obstáculo à santificação. Muito estranho. Mas faz sentido. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência. Romanos 7, 8. Romanos 7, 4 diz o seguinte: assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Vocês morreram para a lei, para que vocês possam frutificar para Deus. Enquanto vocês estavam ainda na lei, vocês não frutificavam nada para Deus. Engraçado isso. Gente, pensem bem, o que dizer do homem moderno? Olhem ao seu redor. O que dizer do homem moderno? Não encaixa perfeitamente? Não encaixa perfeitamente? Ele não é um pobre espiritualmente, completamente pobre. Não tem nada dentro dele, vazio, vazio, vazio. Ele não é um cativo, aprisionado por toda sorte de amarras e redes de Satanás. Olhem, olhem ao seu redor. Ele não é um cego que não enxerga um palmo na frente do seu nariz. Não é esse o homem moderno que não vê o óbvio, que vive uma vida totalmente sem sentido e não percebe. Não seria ele também um oprimido? Não é essa a geração da depressão? Não é essa a geração dos psiquiatras, dos remédios, dos calmantes, das drogas? Jovens, jovens, jovens com uma vida pela frente, atolando-se na droga, no crack. Gente, qual é o sentido disso? Como é que pode? O indivíduo está cheio de energia, o mundo está aberto à sua frente. E ele se atola nas drogas. Essa é a nossa geração. Perdida, 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 completamente. Mas o ano aceitável do Senhor não acabou. E Jesus Cristo veio apregoar o ano aceitável do Senhor para estes. O mundo precisa de Jesus Cristo. E nós temos uma responsabilidade em relação a isso. Nunca o mundo precisou tanto de Jesus Cristo, porque nunca ele esteve tão cativo, tão preso, tão cego e tão oprimido. Ele veio para isso. A única solução para eles é Jesus Cristo. Não é religião, não é igreja, não é moralidade, não é lei. É Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele mesmo. Só que há uma preocupação. A sociedade ficou tão tomada dessa epidemia de cegueira, de aprisionamento, de opressão, de pobreza espiritual, que a igreja foi afetada também. E isso preocupa, e muito. Não há outra alternativa a não ser que a igreja leve a este mundo perdido o nome e a glória de Jesus Cristo, o evangelho da glória de Jesus Cristo. Não há outra alternativa, é a única maneira de salvá-los. Porque esse é o plano de Deus. Só que se nós estivermos na mesma condição, seremos cegos guiando cegos. Que chance temos de ajudar a eles? Por isso, as inúmeras advertências para que nós nunca caiamos no mundanismo, porque quando a gente cai no mundanismo, a gente jaz no maligno junto. Como é a igreja hoje? Será que esse texto aqui se aplica à igreja? Eu creio que sim. Por quê? Porque a igreja seria, por exemplo, pobre espiritualmente? Onde estão os grandes cristãos? Onde estão os missionários? Quantos dos nossos jovens aqui serão missionários? Quantos serão pregadores? Quanto nós estamos investindo nos nossos filhos para deixar claro para eles que essa é a maior honra. Que não é ser um médico ou aquela coisa burguesa, né? Médico, advogado, engenheiro, o que mais que tem? Essas coisas, né? Ai, mamãe sonha com isso. Gente, eu lembro de um antigo puritano que a maior dor que ele teve no coração foi quando o filho dele foi ser diplomata e não pregador. Para eles era diferente. Onde está a sede espiritual? Será que nós precisamos que o Newton venha aqui a cada domingo dizer que nós temos que orar, que nós temos que ler a palavra? Ninguém precisa dizer que eu tenho que fazer isso, eu quero, eu preciso, eu sou um pobre, eu sou um cego, eu sou um miserável, eu preciso de Jesus Cristo. E ele se revela na palavra. Por que será que eu não quero? Por que será que alguém tem que me dizer? Né? E mesmo assim eu não faço, por quê? Porque aí é lei, aí é lei. Aí não adianta, aí não tem ressonância. Aí agora, a hora que alguém me manda, aí eu não faço mesmo. Onde é que será que está aquela máquina de transformação que a igreja foi em tempos de avivamento? Em que o sal e a luz percolava pela sociedade. Precisamos de um avivamento. Será que não somos cativos? Será que na igreja nós não temos também todo tipo de pecado? E hoje tem levantamentos, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, um país considerado cristão, com um número gigantesco de cristãos, evangélicos, inclusive, né? O número de divórcios entre os crentes é equivalente ao entre os pagãos. Não há diferença em porcentagem. É a mesma. Será que nós não estamos sendo enredados pelas mesmas coisas que o nosso vizinho está sendo? Será que nós não vemos crentes viciados em comida, em bebida, em compras, em entretenimento? Nos 250 canais da TV a cabo, nos milhões de sites da internet, muitos deles pornográficos? Será que nós estamos vendo o que, que Satanás está fazendo? Eu estava comentando sobre uma palestra de uma professora de uma universidade, e ela estava dizendo que ela é evangélica, e ela estava dizendo nessa palestra, ela está dizendo que já está claro que o próximo grande obstáculo para os pastores é a pornografia na internet. É avassalador. Eles são grupo de risco. Existe um perfil para a pessoa que consome esse tipo de coisa. E eles são grupo de risco específico. Satanás não está dormindo. A coisa está indo um pouco mais longe, né, gente? Vamos pensar, pensem. Há crentes cativos do barulho. Já perceberam? Tem toda uma geração aí que não consegue ficar num ambiente em silêncio. Cativo do barulho. O cara ele é escravizado pelo barulho. Não pode ficar silêncio. Hipótese alguma. Toda uma geração. A coisa está indo mal, hein, gente? Coisa está indo mal. Escravos da beleza, do culto ao corpo, do egoísmo, da felicidade hollywoodiana. Por que tem tantos divórcios entre os crentes? Porque assistiram a comédia romântica e viram que existe um homem diferente, que não existe. Existe uma mulher diferente, que não existe. Existe vida real, existem pecadores que se ajudam, que choram juntos. Escravos da preguiça, alguns da preguiça, alguns da carreira, alguns do dinheiro, alguns do trabalho, cativos. Será que não seríamos cegos também? Será que realmente entendemos a palavra? Será que nós conseguimos ver o que é a verdade? Será que nós vemos um palmo na frente do nosso nariz? Ou seremos cegos guiando cegos? As modas são seguidas sem nenhuma avaliação crítica. Eu estava vendo ali um levantamento que o cristianismo vai acabar só porque os cristãos resolveram acreditar no controle de natalidade. Não precisa fazer mais nada. Aquele Gaddafi, Muammar Gaddafi, ele disse uma vez, nós vamos tomar o mundo sem pegar numa espada. Nós, que ele disse, são mundo muçulmano, os islâmicos. A taxa de natalidade entre os cristãos na Europa, 1,3. Isso já é mapeado que uma taxa de 1,3 destrói uma cultura e é irreversível. Não tem como segurar. Com o tempo, ela acaba. Em 80, 100 anos, ela desaparece. Né? A taxa dos muçulmanos, 8. Eles vão tomar, tranquilamente. O povo do livro, o novo povo do livro. Satanás não está parado. Essa é uma religião que ele não persegue. Mas nós, todos nós acreditamos, não, a gente só pode ter um ou dois filhos, porque tem que pôr na escola particular, no não sei o quê, e tal, e nós não temos dinheiro para isso, e tal, não sei o quê. Tudo é o dinheiro. O dinheiro vai dando as cartas. Tudo que o mundo diz, a gente vai seguindo sem crítica. Vemos na igreja homens que têm rotinas diárias iguais às do seu vizinho. Ele faz as mesmas coisas, ele tem os mesmos prazeres, as mesmas alegrias, ele faz as mesmas atividades. Não tem diferença nenhuma. Que contam piadas idênticas aos seus amigos ímpios. Mulheres que têm os mesmos valores das feministas americanas que queimavam sutiã na década de 60, 70. Falam as mesmas frases na igreja. Assustador. Cegos. Crianças, jovens e crianças que desejam as mesmas coisas que os seus colegas de escola ímpios. E, por último, não seria também o povo cristão um povo oprimido? Cheio de tristeza, infelicidade. Psicólogos cristãos surgiram. Né? Houve no passado? Claro que não. Para quê? Nós temos Jesus Cristo. Livros de autoajuda, divórcio para todo lado. Precisa de um batalhão de conselheiros, porque nada dá certo. Filhos desajustados. Divisões nas igrejas, brigas, estresse, apatia, opressão. O que é que está acontecendo? Nós não somos cristãos? Por que será que a igreja passa por uma coisa assim? Gente, isso acontece, e para encerrar, eu queria que nós fôssemos lá para o último livro da Bíblia, Apocalipse. Capítulo 3. E aí a famosa carta da igreja em Laodiceia. Pode uma igreja, podem aqueles que se dizem cristãos estarem ainda nessa condição de pobre espiritualmente, de cativo, de cego e de oprimido? Claro que sim. Basta a gente lembrar da igreja de Laodiceia. Vocês lembram dessa igreja? Vejam lá versículo 16 do capítulo 3 de Apocalipse. Assim porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Que uma pessoa assim como a Laodiceia era, o que ela precisa? Lucas 4. Ela precisa aquilo que é oferecido no versículo 18, Jesus Cristo. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Ainda é o ano aceitável do Senhor. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. E com quem que ele ceia? Exatamente com os publicanos e pecadores. Quando eles reconhecem o que eles são, eles buscam a Jesus Cristo. Laodiceia, o problema dela qual era? Só um. Jesus Cristo estava do lado de fora. Ela se achava rica, se achava que estava tudo bem. Não, não está tudo bem. Está tudo mal. Você é cego, você é pobre, você é nu, miserável. Você precisa de mim. É isso que Jesus diz. Nenhuma outra coisa. Você não precisa de programas, você não precisa de entretenimento, você não precisa de nada disso. Você precisa de mim. Eu estou aqui à porta. Eu estou batendo. Abra. Eu tenho tudo o que você precisa. De graça. Essa é a mensagem do Senhor para nós sempre. Eu, às vezes, eu fico preocupado, gente. Eu fico preocupado com como nós somos como cristãos. E eu olho para mim, eu vejo o maior problema, eu vejo no espelho. Por quê? Porque nós sempre achamos que nós precisamos de Jesus Cristo para a nossa conversão. Aí, o que é comum? Jesus Cristo é aquele que nos salva, nós precisamos dele na conversão. Depois, deixa comigo. Depois que eu estou convertido, aí deixa comigo, aí eu vou começar a me esforçar, arrumar isso aqui na minha vida, aquilo ali na minha vida. E agora eu já não... Eu era pobre, agora eu sou rico. Né? Eu estava cativo, agora estou livre. Num certo sentido, isso é verdade. Mas é em Cristo que você é rico. É em Cristo que você é livre. Não você mesmo. Isso nós temos que ter em mente o tempo inteiro. Nós precisamos de Jesus Cristo ao longo de toda a nossa vida. Não é assim, justificação é com Cristo. Santificação é comigo. Que é isso? 1 Coríntios 1, versículo 30, ele é a nossa santificação. Também. Nós precisamos dele para tudo, gente, para tudo. Que a gente busque realmente, que a gente pregue para nós o Evangelho todos os dias. Que nós precisamos. Só o Evangelho transforma. Só o Evangelho transforma. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, nós te agradecemos porque ela é forte, é dura, ela mostra a nossa condição, ela nos perscruta, ela divide a nossa alma, o nosso espírito, ela nos mostra quem nós realmente somos e o quanto nós precisamos de ti. Dá-nos um coração cheio de amor por ti. Que tu, ó Senhor Jesus, seja sempre tudo para nós, tudo na nossa vida. Que a gente possa centrar toda a nossa vida em ti. Que a gente possa viver só para ti. Que a gente se livre daquelas coisas que são armadilhas no nosso caminho. Que a gente procure simplificar a nossa vida. Que a gente procure rever nossos valores. Que tu nos ajude, Senhor, que a gente possa viver para ti, ter plena satisfação e alegria em ti. Que a gente não se iluda com as coisas que o mundo oferece. Que tu nos ajude, Senhor, que tu ajudes a cada um de nós, para que nós sejamos, então, já que nós recebamos esse colírio que tu tens a oferecer e a gente comece a enxergar e a gente possa levar outros a te conhecerem também, com efetividade, com glórias a ti, Senhor, que tu trabalhes em nós e operes em nós, é o que nós te pedimos. Obrigado pela tua maravilhosa palavra e obrigado porque continua ainda vigente o ano aceitável do Senhor e porque a tua misericórdia e a tua graça é maravilhosa, é algo que a gente não tem como descrever e agradecer. Nós te agradecemos por toda a tua bondade e teu amor, e é no teu santo e bendito nome que nós oramos. Amém.